Conversando com o Especialista.
Pois é, gente, estamos juntos pela Rádio Excelso da Bahia, também com transmissão ao vivo pelo Facebook e pela Rádio Web Saúde no Ar. E olha, dizem que os avós são pais em dobro. Essa afirmação, ela é verdadeira, sabe por quê? Porque ser avô e avó é como amar o filho pela segunda vez. É ter uma segunda chance de participar na criação de crianças, de cuidar da família. Dessa vez, de forma mais leve. Eles costumam passar às novas gerações muitas histórias sobre o passado, o que é enriquecedor para qualquer criança e essa relação é muito saudável. Agora, fazemos aqui o alerta. Cuidado, às vezes pode haver também uma sobrecarga para os vovôs e as vovós. E é sobre isso que nós queremos conversar aqui, sobre essa prazerosa relação entre avós e netos. Nós estamos com a assistente social, gerontóloga do CREASE, o Centro de Referência Estadual de Atenção à Saúde do Idoso, aqui do estado da Bahia. Maria Salete Silva já está aqui com a gente. Bom dia, então, Salete. Vamos lá falar dos avós, até porque existem vários tipos. Aquele modelo da vovó mais da terceira idade já não é tão o de hoje em dia, né?
Exatamente, né? Os avós dos nossos dias, eles estão bem diferentes, né, de outros tempos, né? Eles se preocupam mais em ocupar esse tempo livre, né, de forma diferente, educar os netos, né, participar da vida desses netos, né? E isso se dá devido a algumas alterações, né, no conceito de família. Hoje a mulher, ela está no mercado de trabalho e há também a questão do divórcio, das separações e os avós, eles têm um importante papel, né, na educação desses netos. Não é obrigação dos avós educar, eles entram como os apoiadores, né? Como aquela personagem que vem para apoiar e para ajudar, né, essa família na educação dessas crianças e adolescentes. Então, assim, ele tem um papel muito importante dentro da família. E é comprovado, através de pesquisa, que crianças que são criadas próximas dos avós são crianças mais felizes, né? E, consequentemente, vão ser adultos também bem mais felizes com a vida.
Agora, por que? Às vezes, agora me ocorreu, lembrei, tem algumas pessoas que falam até de forma pejorativa, ah, esse é menino criado com vó, querendo dizer que é cheio de vontade ou que não tem iniciativa na vida. Às vezes pode ocorrer isso, que é um exagero aí nessa transferência de carinho. O avô ama em dobro, né? E aí pode ter,
certeza,
tem que ter cuidado,
fala,
porque senão, né, fica menino criado com vó no sentido negativo, tá, gente?
Uma coisa que a gente tem que ter clareza é que os avós, eles têm dons importantes, né? O dom da sabedoria, o dom da memória, da disponibilidade e, principalmente, da ternura. Então, às vezes, há uma confusão em achar que o avô, ele mima muito o avó. Eles dão ternura e amor. E amor e afeto nunca é demais. Então, a gente tem que desconstruir esse mito que pessoas criadas com avós são pessoas mais mimadas. Elas são pessoas mais felizes.
Pois é, não tão mimada. Então, como deve ser essa relação? O que você aí, vovô, vovó, que está me ouvindo, você aqui de Salvador, você de outra cidade do interior, como é a sua relação com os netos? Aproveita também, já que estamos aqui com assistente social, gerontóloga, ela que atende, atua num centro especializado de atendimento à terceira idade, como é que tem sido isso? Está leve ou está pesado para você assumir hoje a condição de vovô e vovó? Como é que a sociedade está colocando vovô e vovó hoje? Porque, claro, que tem uma contribuição, e nós vamos falar sobre isso, muito grande dos avós para os netos e dos netos para os avós, mas é preciso, Salete, deixar claro que há um limite também, né, dos avós nessa condução. Quando é que os avós podem quebrar regras, por exemplo, né? Essa relação da idade, do temperamento, do choque de geração, às vezes também incomoda o vovô e a vovó, né?
Exato. Os avós, eles podem quebrar algumas regras, mas, no entanto, eles não podem desautorizar os pais, né? E uma forma muito importante de você trabalhar essa relação é o diálogo, é o respeito, né? Por exemplo, a mãe diz que o filho não pode comer chocolate, tá? Mas o avô entende que sim, ele pode negociar, né, com esse pai ou com essa mãe, esse o dar o chocolate. Eu posso dar um dia? Pode. Ou se o pai dizer não, pode. Então, tem que haver esse diálogo, né, para que o avô não interfira nessa educação desautorizando os pais. Pode cumprir algumas regras, pode quebrá-las, porém, para a criança não haver uma confusão, né, e a criança não identificar a quem eu vou respeitar, meu pai ou meu avô. Então, tem que ter um diálogo, tem que ter respeito e saber o limite. O avô não é obrigado a educar, ele dá um apoio nessa educação.
E, às vezes, fica muito difícil, porque, muitas vezes, a criança passa boa parte do tempo com os avós, os pais estão no mercado de trabalho. No final de semana, quando retorna, às vezes, para a família, aí algumas mães se queixam que eles estão cheios de vícios, porque a avó deixou fazer isso, deixou fazer aquilo. E lidar com isso também tem que ter muito cuidado, porque os avós, eles ficam sentidos... Porque, claro, que o avô só quer o melhor para o neto. Ele não faz isso querendo mal. É amor puro. E aí depois cria um conflito e depois esse vovô e vovó vai se deprimir, vai ficar chateado, emburrado. E isso aí complica, inclusive, na saúde física.
Que é o outro viés da questão, né? É quando os pais entregam esse neto para o avô, né? Passa a semana com o avô e final de semana vai estar com os pais. E os pais também não podem desautorizar os avós, já que eles estão entregando, eles estão confiando essa criança aos avós. Então, realmente, se não houver essa clareza, esse diálogo, né, o limite de cada um, respeito, aí vai gerar essa insatisfação dos avós e, em muitos casos, causar até uma doença, né? Pode trazer danos para a saúde dessa pessoa idosa.
Nossos ouvintes interagindo com a gente pelo 3328-7666. Vamos então ouvir também aqui pelo WhatsApp 99681-3998. Manda a sua mensagem, interaja com a gente. E hoje lembrando que todos os participantes vão estar concorrendo ao sorteio, olha, desse livro, que é de Edições Paulinas, Depressão, 40 Passos para Retomar o Entusiasmo da Vida. Tema da palestra de amanhã lá na Livraria Paulinas, tá? Tem ouvinte na linha, a Edna, lá do bairro de São Marcos. Oi, Edna, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Parabéns para todas as vozes que estão escutando esse programa nesse momento, especialmente para a vovó Hermínia, que é uma pessoa fiel na Rádio Celso. E queria fazer uma perguntinha. O povo tem que dizer que vó estraga neto. Mas a gente sabe que vó tem que ter limite. Eu sei que eu tenho limite com a minha, principalmente que tem 14 anos. Hoje eu tenho um limite para ela. Prefiro que às vezes ela fique com o pai em casa do que vir para minha casa, porque tem coisas que eu não aceito e ela não gosta porque eu reclamo. Mas eu vejo também outra parte. A gente vê que as vó criam os netos, ajuda a criar os netos. Quando cresce, as vó ficam abandonadas. Que minha mãe que criou muitos netos, hoje os netos às vezes nem lembram dela. Certo? Mas essa pergunta, vó estraga neto, eu vou ficar escutando pelo rádio. Feliz dia da vó para todas as vós.
Obrigada, querida. Salete, passa a bola para você, hein? Vó estraga neto?
Não, com certeza não. Como eu coloquei, o carinho, a atenção, não é significado de, como ela colocou, de estragar o neto. Muito pelo contrário. É extremamente importante, é necessário, né? E como eu coloquei anteriormente, que os netos que são próximos dos seus avós, eles são mais seguros, eles são mais felizes, né? Só tem que ter esse cuidado no limite, tá? Mas não tem nenhuma comprovação de que vó estraga o neto.
Tudo vai depender da questão do bom senso, né? E às vezes, esse idoso, ele também precisa estar aberto para aceitar. Aceitar e entender que o tempo dele de criar já passou, foi dos filhos. Agora, essa coparticipação, né? Tem que ter muito equilíbrio.
E isso gera muito conflito, né? Entre noras e as sogras, né? A avó acha que tem que criar de uma forma, mas a mãe tem o olhar dela diferente e tem que ter o respeito, né? Os avós também têm que entender que nós estamos... A geração daquele neto é outra, a geração da nora também é uma geração diferenciada e que tem que saber dosar, né? E os pais também têm que entender que o avô e a avó também têm a história de vida deles, né? Tem os costumes, tem os valores. Então, tem que ter essa dosagem e o diálogo. Para mim, o primordial é o diálogo.
Agora, a ouvinte falou, tem ouvinte na linha, vamos a ela. Mas eu queria voltar ao tema que a ouvinte anterior comentou, do abandono. Tem avós que criam, que cuidam com todo amor e, às vezes, são totalmente abandonados. Tanto o abandono desse avô que vai sentir muito essa falta, essa ausência, às vezes viajam e separam, às vezes briga com o marido. A gente tem separação de marido e mulher, mas de avô e neto, pai e filho, não. Precisa manter essa convivência. E a outra questão, que aí você comenta, Salete, é o abandono contrário. É quando você abandona o seu filho diretamente na mão dos avós e ele tem que dar conta disso. É. Mas antes de comentar sobre abandono, tanto de um lado quanto do outro, vamos ouvir a pergunta da ouvinte na linha. Bom dia.
Bom dia, minha flor.
Tudo bem?
Tudo bom, minha querida. Parabéns pelo programa.
Obrigada.
É mil. Eu estou ouvindo vocês falar sobre avós. Eu não sou avó, eu sou tia.
Zorilda?
Zorilda Caldas, Zorilda, aqui do Fazenda da Grande do Retiro.
Ok.
Mas o que eu vejo também, eu gostaria que ela falasse um pouco sobre os filhos, botarem os netos nas costas das avós. E muitas avós é que estão criando esses filhos com a pouca pensão que elas recebem. Uhum. E eu queria saber o seguinte, o que é que ela acha dessa carga tão, tão forte, tão pesada em cima de um idoso, que já passou por tantas coisas, já criou filhos, e agora tem que assumir filhos dos filhos deles. Será que isso é normal? Isso é certo? Bom dia, minha filha. Obrigada.
Por isso mesmo que estamos aqui para tratar esse assunto, que é um assunto delicado, que nem sempre as pessoas querem falar, mas a gente precisa falar. Sabe por quê? Porque esse idoso, às vezes, com essa sobrecarga, vai bater lá no CREASE, com problemas, com sofrimento, às vezes físico e psíquico. Vamos comentar isso, mas antes tem a Cionélia, aí do bairro do EAPI. Falei certo o seu nome, querida?
Tá, meu amor. Cionélia conhece, não é conceito.
Sim.
Meu amor, é o seguinte, eu sou uma pessoa que trabalha para o governo, entendeu? Federal. Só que eu tenho uma filha que eu tive ela por um acaso com 41 anos de idade. Hoje eu estou com 63, caminho 64.
Que
e
linda.
Minha filha em dezembro fez 22. Aí ela namorou, me participou, casou e tem um neto de 2 anos de idade hoje, que ele nasceu no dia 15 de maio. Só que tem um detalhe, é mais voltado para a avó, parte de pai, filho único também, como ela é minha filha única, entendeu? Só que tem um detalhe, o que eu pude fazer em um ano de idade.
Qual seria a sua pergunta? Caiu, perdemos a ligação com o ouvinte. Não ficou muito claro o que, é que ela quer colocar para a gente. Mas vamos comentar, então, a questão do abandono e da sobrecarga, dois temas para colocar aqui. Obrigada pela participação.
Toda relação, ela só é saudável quando ela é uma escolha, né? Então, assim, o avô ou a avó que eles escolhem cuidar, eles escolhem participar da educação, é uma relação saudável. Agora, o que é imposto realmente é significado de desgaste, de doença, e nenhum avô ou avó é obrigado a ficar com os netos, né? Então, só em casos de morte dos filhos, né, dos pais, e o avô e a avó são o parente mais próximo, né, e dependendo da situação, ele pode estar. Até legalmente ele é chamado a cuidar dessa criança. Nesse caso do abandonado, entregar, né, os filhos para que os avós criem, isso é uma violência. Né? E nenhum avô nem avó pode permitir isso ou aceitar. Então nós temos dois caminhos. Ou você vai aceitar, ou você vai buscar a estratégia de não querer e devolver, né? Porque não é o seu papel. Mas é uma coisa muito difícil, porque envolve uma relação de afeto. Né? Então, o avô, eu recebo avós que chegam lá na minha sala e dizem, doutora, eu não tenho condições de ir para uma festa, eu não posso ir para um médico, porque eu tenho que tomar conta dos meus netos. Mas, quando você fala dos caminhos para mudar essa realidade, eles recuam por ter uma relação de carinho, né? Em alguns casos, aquele filho, aquela criança vai voltar para aquele lar e vai sofrer. E o avô e a avó, né, não quer que a criança ela passe por essas situações. Então, normalmente, a gente orienta, sugere que esses avós peçam socorro, peçam ajuda, busquem os órgãos competentes para que haja um chamamento e esses filhos, né, assumam a responsabilidade com os seus filhos.
Com certeza. Olha, eu quero só colocar aqui as participações também pelo Facebook, para você que está acompanhando aí por esse canal. A Gilvânia Andrade, ela manda um abraço para toda a equipe, está ligadinha, já escutou, já curtiu aqui a página e compartilhou também esse maravilhoso programa. Deus abençoe a todos. Aí a mensagem da Gilvânia. Tem também a nossa ouvinte, meus parabéns e bênção do Senhor e da Virgem Maria para todos os vovôs e vovós. E tem agora uma participação bacana aqui da Solange. Solange, querida, amiga, aí já também parceira, que já foi do Saúde no Ar. E ela tem uma pergunta bacana aqui para você. Ela diz o seguinte: minha mãe tem vários problemas de saúde. Observo que a presença das netas no seu dia a dia é um remédio que suaviza e traz alegria. Nas férias escolares, ela sempre precisa... que ela precisa, a sua mãe, né, cuida da filha dela, para ela poder trabalhar. E ela vê que com a neta permite que faça coisas que a mãe não permite. E ela costuma dizer: mãe cria e vó estraga. Olha aquilo que a gente acabou de falar aí, tá, Solange? E ela quer saber, aproveita para parabenizar a mãe dela pelo dia da vovó, tá? Então, um abraço aí para a mamãe da Solange e para sua netinha caçula, Laura Salles. Então,
Solange, ela traz uma coisa importante, né? Que é exatamente essa questão da contribuição dos netos para os avós, né? Ela coloca que quando a netinha fica com os avós,
ela fica mais alegre.
Exatamente. Então, assim, os netos, né, eles têm uma grande importância também na relação com os avós, né? Eles podem contribuir com estímulo físico, né? É quando é aquele netinho que é menor, que corre, que a avó ou o avô vai atrás. Então, eles vão estar se exercitando, isso é extremamente importante. Eles vão estar se mexendo, né, correndo dentro de casa. O estímulo intelectual, os netos trazem isso para os avós. Os novos avanços da tecnologia... Tem netos que estão ensinando os vovôs e as vovós a usar computador, a usar um celular, e isso é importantíssimo para manter o cérebro, né, dessa pessoa idosa. Estou falando dos idosos mais, dos avós mais velhos, né, porque nós temos avós muito jovens. Então, para manter esse cérebro ativo, né, em atividade.
Agora, o que não pode acontecer é aquilo que ela disse, né, Salete, você vai comentar. Ela deixa fazer coisas que quando ela está comigo eu não deixo.
Aí é
a questão da interferência, e que a gente falava antes, né?
Mas que vai sempre acontecer, né? Porque são pessoas, são relações, e a gente tem que saber administrar essas questões. Então, assim, os netos também têm essa grande importância na vida dos avós.
E é exatamente isso que a gente fala, da contribuição, né, dos avós para os netos e dos netos para os avós. Você comenta, então, por favor.
Certo. Então, assim, é uma via de mão dupla, né? Essa contribuição, como eu coloquei, dos netos. Os netos contribuem também com sentimento para esses avós de continuidade, né? Então, é o filho do meu filho, é a filha da minha filha. Então, há uma continuidade e também de memória, de valores, de sentimentos. Isso é muito importante. E os avós também, né, estão aí contribuindo para uma educação melhor desses netos, certo? Então, os avós podem contribuir através de histórias familiares, aproveitar eventos, festa, aniversário de família, Natal, e tá colocando suas histórias, e isso é importante para os netos, né? Que eles entendam que eles têm raiz, que eles têm uma origem, e os avós, eles contribuem muito para esse papel. A transmissão das tradições, né? Cada família tem suas tradições, né? Algumas culturas, isso é importante. E a transmissão de valores, né? De respeito ao outro, né, de respeito aos mais velhos. Então, os avós, eles têm esse papel muito importante de ouvinte, de conselheiro, né, de segurança.
Pois é, são protetores, guardiões, né? Exato. Todas em vida, exato. E mostram ali, pensando, projetando, rezando. Quantos avós, vovô e vovó estão distantes, não tem aquela presença física, mas estão ali em oração. Já acordam um dia e colocando toda a família nas suas orações. E tem a foto, né? Ali no pé do seu santo querido, hoje é dia de Santana, dia da santa protetora dos vovôs e das vovós. E quantos tem isso lá, no pé do seu santo, que ele faz as orações, a foto de toda a sua família e os netinhos estão lá. Então é uma relação muito linda e que precisa ser preservada. Agora, nesses minutos finais, a gente tem aqui uma participação de ouvinte, nem vou dizer o nome da ouvinte, ela até se identificou, mas eu não vou preservar. Ela diz o seguinte, que ela tem uma neta que maltrata muito a avó materna. Nesse caso, o que falar? O que fazer? Estamos aqui com assistente social.
A neta for maior de idade, né? Porque quando é criança, aí cabe aos pais realmente estar ali próximo dessa educação.
Fazendo essa intervenção.
Mas se já é maior de idade, é importante que haja denúncia, porque é violência, tá? Então não tem outra forma que não seja denunciar essa neta que está maltratando essa avó, certo? Então, eu acho que não tem outra orientação a dar, a não ser a denúncia.
Nós temos aí o Estatuto do Idoso, que protege essa parcela da população, maus tratos, violência, por qualquer pessoa, imagina com o neto, né? Então, às vezes, aquele neto está revoltado, às vezes, até quem sabe, às vezes pode acontecer um neto usuário de droga, e o avô está ali mais vulnerável, acaba sofrendo com isso. Exato. E às vezes a questão financeira também, é um avô que às vezes mantém toda a família financeiramente e é obrigado a arcar com todas as despesas. E isso às vezes ele faz com amor, com carinho, mas às vezes é com sofrimento também, né, Salete?
E cabe a denúncia, porque aí é exploração, né? Não é mais uma relação de afeto, de carinho. Essa relação ela só se dá quando os dois lados têm esse sentimento. Quando um lado quebra, aí passa a ser violência, passa a ser exploração e precisa ser denunciado.